Hoje o tema é crise. Como é que vai ser 2017? Ano de crise, a gente vai empatar ou melhorar em relação a 2016? Eu estou recebendo aqui Ilma Valéria e Glauco Queiroz, o Glauco presidente da, já é presidente da CDL. A Ilma também faz parte, Adelmo Santos, que é professor, para fazer uma análise também no campo da agricultura. Uma coisa acaba influenciando a outra. A gente tiver mais um ano difícil de chuva, se impacta na relação comercial, né? Então, vamos falar um pouco também das previsões, das perspectivas. Na sua opinião, 2017 está começando, né? Estamos no dia 10. Você acredita que 2017 vai ser melhor que 2016? Vai empatar com o ano passado? Ou você é pessimista, não está vendo com bons olhos e acha que vamos ter um ano ainda pior? Você participa, 3838-1213, 99658-0554, www.radiopageu.com.br, e conversa conosco sobre esse tema. É, pelo menos em relação à CDL, novos ares aí com essa turma jovem, está animada, está cheia de gás assumindo a Câmara de Dirigentes Logistas de Afogados da Engazeira, com muitos desafios. Mas, Glauco, para o comércio de Afogados, vocês têm conversado muito sobre isso. Qual é a perspectiva que se desenha para esse ano de 2017 que está começando? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Pajaú. Bom dia, professor Adelmo, amiga Ilma e demais presentes no estudo. É, quando a gente analisa o setor econômico, Nil, a gente observando uma visão macro da coisa, né? A gente observa que a economia ela passa, começa a ter uma estagnação a partir do ano de 2014, onde a gente apresentou um PIB praticamente estagnado em um crescimento de 0, 0,1. Uhum. Quando a gente parte para o cenário de 2015, a gente teve um retraimento de 3,8. Em 2016, a gente teve um retraimento de 3,5, ou seja, é como se fosse, fala o matuto, né? Além da queda, o coice. Né? Porque é um cenário já é pessimista em cima de outro cenário pior. Agora, para o ano de 2017, os economistas fazem uma projeção aí mais otimista em cima de 1%. Né? Pelo menos a gente já enxerga assim, não vai piorar, né? Pelas projeções dos economistas. A tendência é que agora a economia, principalmente, aposta muito a partir do segundo semestre, ela começar a se recuperar. Isso numa visão macro. A gente falando aqui mais na visão local, a gente observa que tem um fator aqui que assim, o professor Adelmo pode até falar melhor, que é a questão hídrica nossa, né? Quando aqui o ano não tem chuva, ele agrava muito a situação. Principalmente essas cidades que estão em colapso, que não tem a ajuda ainda da adutora de São Francisco. A gente viu o exemplo de São José do Egito, há alguns anos atrás, lá sem a adutora. O pessoal tinha que comprar água para colocar dentro de casa, os comerciantes tinham que comprar água para colocar dentro do seu comércio, e isso influencia pesadamente no comércio, que o dinheiro que ele tinha para consumir, ele vai comprar aquele pipa que é essencial ali para a sua sobrevivência. Nós da CDL, assim, estamos tentando nos antever aos fatos. Já começamos a meio que fazer um planejamento aí para esse ano de 2017, né? Já começamos a visitar algumas CDLs, já temos algumas coisas aí já planejadas, tipo, para a gente ver se consegue aquecer o comércio local. Aproveitar essas datas comemorativas, fazer campanha, dar uma injetada na campanha de final de ano. Trazer, vamos dizer assim, disputas, como a gente fala, entre os comerciantes, salutar, que a gente vê algumas ideias aí em outras CDL, tipo, ofertar um prêmio para a loja mais bem ornamentada em determinada festa. Que isso faz com que o comércio fique mais bonito e atraia, vamos dizer assim, o consumidor para dentro das lojas. Num todo, numa análise geral, Nil, vamos dizer, aquele negócio, pior que tá, não fica. Pior que tá, não fica, eu acredito. A perspectiva de agora em diante é de melhora.
Ilma, isso varia de setor para setor, essa realidade de impacto econômico, por exemplo, seu setor de material de construção, ele tem diferença em relação a outro setor, ele sofre também, há setores que sofrem mais e setores que sofrem menos, porque, por exemplo, já me disseram que o setor de alimentação nem pode sofrer tanto, porque o povo não pode ficar sem comer, mas pode segurar uma reforma para daqui a um tempo, aí tem que ter criatividade. É assim mesmo que a banda toca, ou está ruim para todo mundo, ou a perspectiva é de esperança para todo mundo? O que é que você diria sobre isso? Prazer tê-la conosco também, bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajaú. Com certeza, Nil, existem coisas que não pode esperar. Como é o ditado, o saco vazio não segura em pé, né? Então, o bucho, com certeza, é primordial. Já a construção, uma reforma, são coisas que dá para esperar quando a casa não está caindo. Né? Mas enquanto CDL, como Glauco bem colocou, É difícil a gente ter um ponto de partida, como começar, por que começar e para que começar, porque são coisas muito incertas, o cenário econômico regional, estadual, federal, mas ficar parado também a gente não pode. Então, buscando experiência, ouvindo as necessidades reais do comércio e as dificuldades, a gente vai procurar, com certeza, buscar soluções, como já estamos fazendo, né, Glauco? Visitando CDL como Garanhuns, Arco Verde, Salgueiro, Serra Talhada, pegando experiências que deram certo para adequar nossa realidade e tentar todo mundo ganhar com essas diferenças, do que é primordial, do que não é, e pelo menos diminuir o fator psicológico, né? O fator psicológico de crise, o fator psicológico de seca, a realidade que nos atenta todos os dias.
Uhum. E dessas experiências, Glauco, o que, é que você colheu já de mais interessante? Qual é a CDL? Seria hoje uma referência para os moldes da nossa aqui em Afogados?
A CDL, todas as CDLs a gente conseguimos tirar alguma coisa, muita coisa positiva, né? Uma CDL que nos chamou bastante atenção foi a CDL de Salgueiro. Até pelos números a gente vê que apresenta. A gente comparando Salgueiro e Serra, a gente sabe que a economia de Serra Talhada ela é um pouco maior. Mas Serra ele tem, se eu não me engano, por volta de 200 e poucos associados, e Salgueiro tem quase 400 associados em dias. Né? Uhum. Então eles têm bastante, vamos dizer assim, produtos interessantes. Produtos interessantes lá que eles oferecem, eles cuidam não só do comércio, Nil, mas também, vamos dizer assim, eles tentam meio que humanizar a coisa e quebrar essa ideia de que CDL é só para fazer consulta, é só para fazer consulta a SP Serasa, né? Eles têm um programa lá bem interessante, onde eles conseguiram fazer vamos dizer assim, um plano de saúde meio que para desconto para os comerciantes. Ele em parceria com vamos dizer assim, com as clínicas locais, com o pessoal de saúde que oferta laboratório, eles conseguem, vamos dizer assim, chamar o comerciante e fazer com que os funcionários dos comerciantes eles tenham um desconto nessa determinada clínica. Isso é bom para o funcionário e bom também para a clínica, que entra com essa parceria, né? Porque, de certa forma, não deixa de aquecer e fazer também com que o dinheiro rode. E outra ideia interessante também que a gente vai tentar implantar aqui, que a gente está assim, vendo não só como Afogados da Engazeira, mas como um todo, são as NDLs que eles criaram, que é o Núcleo de Dirigente Logista. Por exemplo, Carnaíba a gente sabe que é uma cidade que consome muito de Afogados da Engazeira, né? Então a gente tem que dar uma atenção especial para lá. Lá não tem um porte ainda, vamos dizer assim, uma organização ideal para montar uma CDL, a gente vai lá e levar a NDL, que é um núcleo, que a gente pensa em levar os serviços que são prestados aqui, para ser prestado em Carnaíba. E com isso a gente faz com que a economia da cidade de Carnaíba ela se fortaleça e como eles são consumidores de produtos novos, acaba fortalecendo também aqui a Afogados da Engazeira.
Adelmo, há muita expectativa e muita preocupação com a agricultura para esse ano de 2017. Eu estava comentando que eu já li as mais variadas previsões. Tem analista dizendo que vai ser igual, ouvi alguma coisa agora há pouco dizendo que vai ser um pouco pior, teve gente dizendo que vai ser melhor, há muita divisão ainda dos próprios especialistas. Pelo que você já apurou até agora, o que a gente pode esperar desse ano? É uma pergunta que todo mundo está fazendo, se esse ano vai ou não ser um ano de boas chuvas para a nossa região. Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Glauco, bom dia, Ilma, Michele, Tito, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom, Nil, ultimamente eu tive acesso a uma nota técnica do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e onde ele coloca nessa nota técnica que faz uma previsão dos três primeiros meses, né, janeiro, fevereiro e março, e coloca uma precipitação abaixo da média histórica, né, para esses três meses. Né. O INPE fez esse estudo e publicou essa nota técnica. Inclusive, janeiro teria menos 20% da média histórica, fevereiro em torno de menos 35% e março em torno de menos 45%. Na verdade, esses organismos, né, que trabalham a questão do clima, eles trabalham muito assim com metas de três meses, né, de fazer prognóstico de três meses. Recentemente, eu não tive acesso, por exemplo, a estudos da APAC, né, que é a Agência Pernambucana de Clima e Água, e também a FUNSEMI, que é a Fundação do Ceará de Meteorologia, né. Então, não tive acesso a nenhuma publicação, me parece que eles não publicaram ainda nem um estudo com relação ao clima. Mas, assim, a gente está aguardando alguma previsão por parte desses órgãos, que trabalha diretamente com o clima, para que a gente tenha uma ideia, na verdade. Uhum. E, para você ter uma ideia, eu fiz um levantamento sobre a precipitação dos últimos 30 anos em Afogados da Engazeira. E a nossa média histórica é de 790 milímetros nos últimos 30 anos, né? Uhum. Aqui em Afogados da Engazeira. Então, se você for utilizar essa meta, esse histórico, né, de chuvas dos últimos 30 anos, que é de 790 milímetros, e a previsão é que seja inferior, seja abaixo nesses três primeiros meses, então significa dizer que nós teremos aí uma variação com relação às precipitações para o período janeiro a março. Lembrando que a gente conversando com os agricultores, esses agricultores mais experientes, né, agricultoras também, e eles, nas experiências que eles têm colocado para este ano, é que a partir de março nós teremos uma boa precipitação de chuvas, entre março, abril e maio.
Isso na experiência dos mais antigos,
dos agricultores. Então, vamos ver aí o que é que os órgãos, né, ligados ao clima possam apresentar para a gente. Esperamos que em breve eles possam colocar alguma previsão mais concreta para esse trimestre e quem sabe até para 4 ou 5 meses desse primeiro semestre de 2017. Então, isso é um pouco o cenário que a gente está vendo nesse momento agora. A gente já começa a ver algumas precipitações de chuva aqui no nosso território. Ontem realmente começou com bastante força aqui na área do Alto Pajeú, naquela região ali dividindo com a Paraíba. E a gente espera que realmente a gente possa ter agora um início de inverno que quem sabe não seja tão ininterrupto, né? Como a gente tem ultimamente visto, que as chuvas estão muito localizadas, né, no tempo e no espaço, e que isso dificulta muito, né, a questão da agricultura aqui na nossa região.
Agora, a gente já vem de uma quadra, de um ciclo sem chuvas regulares, muito difícil. Eu conversava, inclusive com um farmacêutico, o Adelmo de Guaraci, encontrava com ele no sábado, ele dizendo, você já parou para pensar o que seria do Pajeú da gente sem essa adutora? Porque se a gente considera que a adutora não... Se a gente considera a possibilidade de que a adutora não tivesse em operação, nós já não teríamos reserva hídrica nenhuma, nem no entorno, porque hoje os carros-pipa estão indo buscar água em pontos muito distantes. O ponto de captação mais próximo que nós temos aqui é do Alto Pajeú, e parece ser ali pela região de Tapetim e Brejinho. Mas, mesmo assim, há uma contenção, porque a retirada desenfreada pode prejudicar o abastecimento nessas cidades, o próprio Ministério Público já está segurando um pouco, e à exceção disso, você gira, Brota já não tem água, Rosário já não tem água. A dúvida seria onde nós estaríamos buscando água, e eu acredito, concordo com a leitura que seu xará fez, de que nós certamente teríamos o maior êxodo regional da história recente, porque o povo ia começar a deixar a região, porque você não teria onde buscar água, né? A nossa região aguenta mais um ano de chuvas abaixo da média, Adelmo?
Nil, é muito difícil, né? A gente dizer que aguenta ou não aguenta, porque o sertanejo, como dizia Euclides da Cunha, é acima de tudo um forte, já resistiu a muitas intempéries, muitas dificuldades nessa região semiárida. Mas eu diria o seguinte, que a nossa salvação seria o São Francisco, né? E assim, hoje, nesse momento agora, a última informação que eu tive, que Sobradinho está em torno aí de 20% da capacidade, né? Se a gente considerar que o período de chuvas no São Francisco é em torno de novembro a março, né? Então já estamos em quase na metade de janeiro, né? E aí, assim, a gente espera que se intensifique as chuvas para aquelas regiões de Minas Gerais, né? Naquelas nascentes lá da montante de Sobradinho, para que a gente possa ter água aqui embaixo, né? Se isso acontecer, vai ser tranquilo, porque a gente está aí com a doutora do Pajeú funcionando, com a perspectiva do projeto de integração de São Francisco de funcionar o primeiro ramal ainda agora, nesse ano, né? Então, isso vai ajudar bastante. Tem a questão da doutora do Agreste também, que pode ser intensificado o projeto para atender aquelas cidades do Agreste que estão em colapso, umas em colapso, outras em pré-colapso. Então, a situação hídrica de Pernambuco é muito difícil, né? Muito difícil. E, assim, quando você coloca essa coisa de que os nossos principais mananciais estão em situação de colapso, ou pré-colapso, é muito preocupante. E a gente precisaria, de fato, que esse ano de 2017 a gente tivesse precipitações muito acima, né, da média histórica. Ou seja, se a gente tem uma média histórica em torno de 800 a 850 milímetros, né, a gente precisaria que esse ano tivesse aí uma precipitação em torno de 1.200 a 1.300 milímetros para realmente reabastecer todos os nossos mananciais que a gente tem na região do Pajeú e em toda a região semiárida. Você vai para Paraíba, né, Aço de Buqueirão, quase praticamente seco, né, e outros mananciais que existem lá no estado da Paraíba. Então é muito preocupante. Na verdade, uma grande precipitação é que vai realmente trazer de volta a tranquilidade e a garantia do abastecimento das nossas populações.
Uhum. Isso está sendo considerado também pelo comércio, né, Glauco? Quer dizer, um ano difícil, a gente torce que realmente isso não aconteça, mas mais um ano difícil pode ter um impacto devastador também na atividade comercial, né?
Nil, justamente, como eu falei inicialmente, né, a gente viu um exemplo disso numa economia bem parecida com a de Afogados da Ingazeira, que é São José do Egito, né? No tempo lá que a adutora não estava chegando lá, a gente entrava, eu me lembro que, às vezes fazendo pesquisa, resolvendo alguma coisa mesmo do comércio lá, e eu lembrava assim, você vinha, entrava nos restaurantes, muito organizado, tudo bonito, mas quando você entrava para o banheiro, ou entrava para algum local que você precisasse lavar as mãos, alguma coisa do tipo, você tinha meio que aquele choque, né? Era um balde em cima da pia, você meio que nos tempos antigos, né, lavando suas mãos ali, uhum, na cuia. E isso influencia muito no comércio, porque assim, o dinheiro que o cidadão ele tem para consumir, ele tem que garantir o essencial, que é a água, né, para a sobrevivência dele. Então, em vez de ele estar consumindo no comércio, ele está comprando pipa ali, colocando dentro de casa, e isso dá um impacto direto. Só reforçando o que o professor Adelmo disse, aí a questão da água, eu me deparei esses dias com colegas de farda, de antigamente, né, aqui na região, e para se ter uma ideia, um batalhão de Campina Grande, na Paraíba, eles estavam aqui na cidade de Afogados da Ingrazeira, procurando um manancial de água, justamente para poder levar água para Campina Grande, para você ver a dificuldade.
Pois
Campina
é.
Campina Grande, Afogados da Ingrazeira, você vê a distância que eles dizem que lá não tem mais de onde tirar, não tem mais onde buscar, que lá está entrando em colapso. Então é uma coisa realmente a ser considerada pelo comércio, que isso aí, vamos dizer assim, dá um impacto, vamos dizer assim, muito forte. O que nos conforta um pouco essa situação é justamente o que o professor Adelmo falou. Nós temos a doutora de São Francisco, tem também a questão da transpulsão de São Francisco, que a gente tem perspectiva que esse ramal da doutora já chegue até nós, que, vamos dizer assim, dá para respirar um pouco ainda, né? Mas assim, nos preocupa bastante essa questão da água.
Tudo bem, você quer comentar, você quer participar? Eu estou perguntando aqui, na sua opinião, 2017 vai empatar, ser pior ou melhor que 2016? Tem gente comentando no telefone, alô do telefone.
Oi, Nil, bom dia.
Oi, quem fala, bom dia.
Neco Ramos. Meu.
Diga, amigo.
Ô, Nil, é assim, a gente vê assim, o Estado e o próprio país não faz nada. Água, eles não fazem, água é de Deus. E a gente paga uma água muito cara. Demais, um absurdo o preço de água. Nós sabemos que agora, esses anos todos, tinha tido condições dos governos fazer alguma coisa pela região, com as barragens que secaram, que nem tem um açude de grande porte em Carnaúba dos Vaqueiros e outros açudes na região, a barragem de Mané Moço, Solidão, essa barragem de Brota, tinha condições de fazer um investimento aí, se eles diziam tantos milhões, por que não dizia aí 40, 50 milhões empurram esses açudes grandes, que pode pegar um ano de inverno e segurar água aí para 5, 6 anos. Aí eles não fazem nada. A verdade é uma só. Se não fosse essa doutora, mesmo com toda a roubalheira de Dilma, de Lula, de todos esses políticos lá em Brasília, se botar, era para soltar tudo e ia tomar para os tubarão comer eles tudo. Porque lá não se estava ninguém, não. Aí, se não fosse Dilma e de Lula aqui pelo Nordeste, nós estávamos, não sei nem o que tinha acontecido já com nós. Acho que nós estávamos mostrando até que tem um jumento aí. Aí tem que acabar tudo.
Uhum. Ok, Neco, está aí sua opinião, amigo. Obrigado. O Marcelo está aqui para parabenizar a nova diretoria da CDL. Os desafios são muitos, mas a equipe é competente, está dizendo aqui. Vamos para o Zap, diga lá do Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui quem está falando é Genilson do Mercadeu Carioca. Eu quero fazer uma comunicação sobre a vigilância sanitária.
Certo.
Sobre o alvará do meu supermercado. Tá, vai fazer um ano agora, em fevereiro, que eu dei entrada pro alvará do meu mercado e a vigilância sanitária ficou de me visitar. O mês que vem agora, fevereiro, vai fazer um ano e eu paguei tudo, tudo certinho, tudo dependendo só desse para receber meu alvará. É justo ter meu gasto de 2016 para receber o alvará, não vieram. Aí em 2017 eu tô querendo meu alvará ainda e não vieram. É justo eu pagar de novo? Eu tô esperando uma resposta do...
É, tá no bojo aqui sanitária. Da atividade comercial. Bom dia, obrigado. Vamos falar com a vigilância para saber. O quem mais aqui? Nilson Zé Antônio de Quixaba, do Pé de Ladeira. Estou ouvindo o programa e acredito que 2017 vai ser melhor do que 2016. Estamos falando no bojo do comércio, da atividade comercial também, e o Edjane do Mercadinho São Paulo está dizendo sobre a questão do lixão, que a cada dia que passa aumenta por trás da Henrique Dias. O pessoal comercializa lá, está preocupado, e ele pede aos responsáveis que tomem a providência, já que não impedem de jogar lixo, passem com o trator com mais frequência ali naquela área, está pedindo providência. O Sandro Pereira diz que na previsão dele, 2017, vai ser de grande arroxo. Eu acho que a economia do Brasil só vai tomar fôlego de 2 a 3 anos para frente. Ele diz que o governo Lula e o governo Dilma fizeram um estrago na economia, que nem 500 anos se fez um estrago tão grande, está dizendo, está dando a opinião dele aqui, o Sandro. Lourinho, aqui é o Lourinho, que sempre é polêmico também na opinião dele. Vamos ver ele no zap, o que ele quer falar.
Meu, se 2017 foi igual a 2016, na zona rural não vai ficar ninguém no mundo.
Uhum.
Vamos buscar água onde?
É.
Essas adutoras não vão dar conta de tudo isso não, meu amigo.
Verdade.
É triste, vamos rezar, pedir a Deus que chove, porque se não chover até eu vou correr do jeito mesmo.
Uhum.
Vou vir embora para a rua. Já está difícil, a situação já está ruim como está. Imagina se não chover.
Uhum.
Deus nos livre disso.
Deus nos livre, amigo. Não, se a situação, uma perspectiva de continuidade, isso afeta quem mora na cidade também. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, amigo.
Bom dia, quem é?
Bernadette Lima Almeida.
Diga, Bernadette.
Ah, amigo, eu confio em Deus, a divina misericórdia, que esse ano vai ser bom, se Deus uhum. quiser.
Tá confiando que o ano vai ser legal?
Confiando, se Deus quiser.
Uhum, muito bem.
Um abraço para a Michelle e para todos vocês do rádio.
Pronto, muito obrigado. É, ainda tem os gargalos que 2016 entregou para 2017 e a gente tem que resolver. O ouvinte falou aí da questão do lixo, né, Adelmo? É só um dos problemas, né?
Exato, Nil. Eu acho que tem muitos desafios, né, que continuam, né, se acumulando para as administrações públicas aqui do Pajeú, do Brasil como um todo. O lixo não deixa de ser diferente. Na verdade, é um grande desafio, questão do controle, do trato do, né, do lixo. E aí, eu acho que nós esperamos que haja uma luz no fim do túnel, que este ano a gente possa avançar nessa questão, né, do tratamento do lixo aqui em Afogados da Engazeira. Eu queria agora, Nil, me reportar a questão do impacto, né, da seca nesses últimos 5 anos com relação à agricultura. Né. A região do Pajeú e outras regiões, né, têm grandes potenciais na área da agricultura. Você pode observar Afogados da Engazeira, a região aqui como um todo, né? A região do Caruá, uma grande produtora de mandioca, uma grande produtora de caju, né, e castanha, né? Cajucultura. Então, essas duas culturas, que são culturas importantes aqui para a região, elas foram, eu vou dizer, quase dizimadas nos últimos 5 anos. Né? A cajucultura, especificamente, ela teve 2 problemas. Além da seca, né, teve o problema da mosca branca, que atacou fortemente. Então, nós temos hoje em torno de 10%, resta da produção de caju cultura aqui na nossa região. Em torno de 10% a 20% em alguns locais. Né? Você vai para a questão da mandiocultura, resta em torno de 10% a 5% no máximo. Aqui já foi uma grande região produtora, né, de farinha, dessas coisas. Então, a questão do milho, por exemplo, né? Milho, a gente sabe que o custo é muito alto para produzir milho aqui. Inclusive, o consumo de água que se gasta, né, a precipitação de chuva para se produzir milho aqui na nossa região. Eu conversando recentemente, agora, essa semana, com um comerciante aqui, ele disse que todo milho consumido atualmente aqui em Afogados, na região, vem de Barreiras, na Bahia. Ou seja, a gente tem que importar a nossa produção de milho, que a gente já produziu bastante milho aqui. Né? Feijão também, quer dizer... A questão da criação de pequenos animais, né? Criação de bode, criação de ovelha, né? É outra atividade que foi bastante afetada, né? E houve uma retração muito grande nessa atividade produtiva. Por quê? Pela questão da seca, da estiagem, até pela falta de água também, não só de alimento para os animais, né? Abelha, produção de mel aqui na região também é muito forte, né? Carnaíba a gente tem uma associação, Afogados tem associação, quase todo município aqui tem uma associação de apicultores que produz, né? Temos entreposto de mel em Carnaíba, Serra Talhada, né? Então, na verdade, qual o nosso grande desafio? Recuperar essa economia, né, agropecuária, que ao longo desses 5 anos teve um grande abalo, né, do ponto de vista da produção, porque a seca veio exatamente para trazer esse impacto, né, negativo. Então, o nosso grande desafio é recuperar essa economia. Para recuperar essa economia, a gente tem alguns desafios. O crédito subsidiado para os agricultores familiares. E que nesse momento de dificuldade, de crise econômica que a gente está vivenciando, a gente percebe que houve também uma diminuição muito grande do crédito para a agricultura familiar, né? Não tem mais aquela movimentação que tinha do Plano Safra, uhum, né? do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, né? Está divulgando crédito, convidando os agricultores, né? Então, a própria assistência técnica sofreu, né, um grande baque, como se diz, né? Está muito precária para dar esse acompanhamento aos agricultores. Então, precisa de uns investimentos maiores para a agricultura familiar, né? Para que a gente possa recuperar a nossa capacidade produtiva que a gente tinha, as nossas culturas potenciais que a gente tinha. Então, isso é fundamental para nós. Eu diria que, se a gente conseguir, esse ano, que Deus mande chuva, que haja um inverno normal, né, acima da nossa média, que a gente consiga abastecer os mananciais, consiga que as chuvas sejam mais bem distribuídas e a gente tenha produção, eu diria que a crise econômica para a região semiárida, ela diminui em torno de 80%. Uhum. Né? Porque o semiárido brasileiro sempre foi acostumado, né, a conviver com dificuldades econômicas no Brasil. Então, esse é o meu ponto de vista. Então, esperamos que haja, na verdade, alguns investimentos, algumas melhorias com relação à agricultura familiar, alguns incentivos, para que, aliado à chuva, a gente possa recuperar essa economia que a gente perdeu, que é importante e que movimenta muito o comércio, inclusive, de Afogados da Engazeira, a economia como um todo, né? O setor de serviços também. Então, essa é uma expectativa positiva que a gente faz, Nil, que, além da chuva, que a gente tenha também o incentivo para a agricultura familiar.
Adelmo, eu estava pensando, se o agricultor resistir hoje no campo, já o torna um herói do ponto de vista da resistência histórica, nesse ciclo de 5 anos, quem continua na zona rural pode se afirmar como alguém de identidade plena com o campo, porque é muito desafiador hoje viver na zona rural com essa realidade de um período de 5 anos de estiagem, né?
Não é muito difícil, é muito difícil, porque além de você não ter condições de produzir, quem é que está produzindo hoje na área rural? Né? O agricultor que está produzindo é aquele que tem uma fonte de água, um poço artesiano, que ele consegue irrigar ali meia tarefa de capim, de algum tipo de alimento para os animais, né? Aí, produzir algumas fruteiras ou alguma pequena horta, né? E a não ser isso, ou então quem choveu, na época que choveu esse ano, 2016, deu algumas chuvas, que produziu forragem, conseguiu armazenar boa parte de forragem para esse período mais crítico. Então, é um grande desafio. Vem a questão da água. Muitas regiões, muitas localidades não têm água, inclusive, para o consumo dos animais, né? Então, isso tem dificultado também a vida dos agricultores. E aí você pega o custo disso aí, né? O que é que acontece? Para manter um pequeno rebanho, o agricultor, o que é que ele faz? Ele pega o dinheiro que ele tem, o capital que ele tem, de uma renda, seja do Bolsa Família, seja do Seguro Safra, de qualquer economia que ele tenha, de uma aposentadoria rural, né? Ele pega esse recurso dele, vai dividir para quê? Para comprar a ração comercial, para salvar sua vaca, sua cabra, né? Comprar um pipa de água que está precisando. Então, realmente a seca está trazendo um grande impacto. Ou seja, se realmente a gente tiver a normalidade de chuvas em 2017, nós vamos ter uma grande melhoria na nossa economia aqui na região. Até porque os programas estão mantidos, né? O Bolsa Família está se mantendo, o Seguro Safra também está se mantendo, outros programas. Pode ser que abra uma certa linha de crédito para os agricultores. Tudo isso vai facilitar e vai melhorar um pouco, né? Reaquecer mais ou menos a nossa economia aqui nas nossas cidades da região. Agora, eu queria concordar com o Glauco com relação à economia macro. Eu acho que 2017 vai ser, eu diria, um segundo tempo menos ruim de 2016. Né? Para se recuperar a economia não é simples, não é um toque de mágica, como se diz. A gente precisa tempo, tem aquela coisa todinha do crédito que a indústria dá, né, a economia do país para voltar a crescer. Né? Então, isso precisa, na verdade, dessa garantia que os empresários voltem a investir na economia, né, e que a gente tem, inclusive, uma estabilidade política, porque, na verdade, fazendo uma análise, a questão da nossa crise econômica hoje é mais uma crise política. Essa crise política gerou a crise econômica. Claro que o mundo está vivendo uma crise econômica, né? Mas não do tamanho da crise que a gente está vivenciando aqui no Brasil. Na verdade, o que está gerando a nossa crise econômica, né, a nossa estagnação, a nossa recessão atual, é a grande crise política que a gente está vendo no país de 2 anos para cá.
Bom, só para ter uma ideia de como está louco esse cenário, Adelmo, antes de lhe soltar, se você tem compromisso, se você fizer uma pesquisa no Google mesmo sobre previsão de chuva, você encontra várias informações. Aí você vai para setembro, dia 21, aí o G1 diz: clima tempo detecta condição favorável para chuvas em 17 no Nordeste. Aí agosto, um pouco antes, o Diário do Sertão: 2017 pode ser ano de fortes chuvas no Nordeste. Aí você vai para um portal de Patos com base nessa informação: condições oceânicas evoluem favoravelmente para as chuvas. Aí tem aqui de outubro do ano passado, no Estadão: Nordeste terá a pior seca dos últimos 100 anos. Quer dizer, você não, né, você roda, não tem uma... Como é difícil fechar uma previsão consistente, né?
Como eu disse no início da minha fala, Nil, a gente espera, por exemplo, que a APAC divulgue, né, algum estudo, que é a nossa Agência Pernambucana de Águas e Clima, a própria FUNSEM no Ceará, que é outra fundação conceituada do ponto de vista do estudo climatológico, e que elas trabalham com previsões geralmente trimestrais. Por exemplo, estamos aguardando, por exemplo, que eles soltem algum boletim, alguma nota técnica com relação à previsão para esse primeiro trimestre, né? Que aí eles trabalham mais com mais garantia do ponto de vista da previsão, né, de chuvas. Ou seja, num trimestre eles têm mais garantia na previsibilidade, né? Então, a gente aguarda que saia alguma nota para que a gente possa, assim, ter mais uma certa ideia do que possa acontecer. Porque, na verdade, essas informações que surgem aí, que surgiram, inclusive, de setembro para cá, realmente é muito variado. Então, sobe e desce, é uma variação muito grande. A gente não tem, na verdade, uma informação mais concreta. Então, é isso que a gente aguarda por parte desses órgãos que são mais credenciados aqui na nossa região.
Bom, quero agradecer ao Adelmo que teve esse primeiro bloco conosco. Obrigado, Adelmo, pela contribuição mais uma vez.
Pois é, Nil. A gente espera que a gente continue em 2017, continue esse debate e que a gente volte a discutir aqui outras questões e não mais chuva e seca,
pois
né?
Pois é, rapaz.
E que a gente possa voltar aqui para agradecer a Deus, inclusive, por um bom inverno em 2017, porque é muito difícil o cenário. Nós estamos, eu diria, subindo uma ladeira. É como se a gente estivesse quase chegando em cima e sem aguentar, né? De repente, ter que despencar de cima a baixo. Então, esperamos que Deus esse ano mande chuva para nós e que a gente tenha uma economia melhor, a produção volte a acontecer no campo, né? O comércio volte a melhorar seus índices, né? Também. De movimento e a economia como um todo em Afogados, em Pernambuco, no Brasil. Então é isso que a gente espera e que Deus possa abençoar todos nós aqui nesse ano de 2017. Agradecer mais uma vez, estamos à disposição e bom dia.
Muito bem. O Aldo Vidal, que também é um estudioso do tempo, dizendo que a FUNSEM vai divulgar alguma previsão concreta dia 18. Tá? Daqui, portanto, há uma semana praticamente. Tem muita opinião aqui chegando, chamou a atenção o Wellington aqui, porque o Sandro é um crítico do governo e está aqui o Adelmo participando. O Sandro deu a opinião dele e o Wellington está aqui dizendo que só falta, daqui a pouco vão dizer que a falta de inverno é culpa do PT. Só está faltando isso, né? Bom, cada um com seu cada um. Eu vou ali e volto já. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate. Tem gente opinando, eu estou querendo saber, 2017 vai ser melhor, pior, vai empatar com 16? Vamos ver aqui no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, os ouvintes da Rádio Pajéu. Sou marido, sou Abarto, sou Sebastião. O povo de Sol diz: 2017 vai ser mais ruim do que 2016. Minha gente, 2016 passou. Vamos ter fé em Deus. Dizer 2017 vai ser melhor. E cada vez melhor. Vamos pedir fé em Deus, gente. Vocês perderam a fé em Deus. Deus não sai do lugar nem tá olhando pra gente. Pra outro canto, não. Ele tá olhando pra gente mesmo. Vai ser melhor, sim, se Deus quiser.
Olha aí, muito bem, tá otimista. Tem que ter esse sentimento. É, Glauco, Wilma, falando sobre os primeiros passos à frente da CDL. Depois vocês tomaram posse, você já falou que visitou algumas experiências. Quais foram as medidas mais consistentes já adotadas aí pela nova diretoria? E quais são as perspectivas de futuro para a gente estimular ainda mais o nosso comércio para enfrentar essa crise que está instaurada? Melhor ou não 2017, a gente torce para melhorar, mas o cenário ainda é um pouco complexo, né?
Isso, Nil, é justamente. Em cima disso, como eu falei na minha fala, no início do programa, né? O que é que a gente está fazendo? A gente primeiro está fazendo um levantamento, tomando a pá da situação, não só do comércio local, mas também falando em CDL. Visitamos algumas CDLs. E estamos elaborando o nosso planejamento. Dessa reunião de planejamento, vamos ter uma hoje em Carnaíba, justamente com os comerciantes locais de Carnaíba. Amanhã nós vamos estar fazendo uma reunião interna da diretoria. Estamos marcando o nosso jantar de posse, que aí vamos convidar todo o comércio para o dia 26 de janeiro. Antes desse jantar, a gente vai estar passando no comércio um questionário, que é justamente para ouvir o comerciário, para saber assim, quais são as dificuldades, o que é que a gente pode oferecer, o que é que a gente pode melhorar, para que neste jantar seja apresentado nossos planejamentos e alguns produtos, né, para melhorar e amenizar essa situação. De experiência positiva também nas outras CDLs, e agora ontem mesmo estava em Garanhuns, e lá nós conhecemos dois produtos lá bem interessantes. Um é uma feira que se chama Feira Gastro, né? É uma feira que assim, a gente analisou que o custo dela é relativamente baixo. Onde, tipo, essas pessoas que mexem com gastronomia, a gente vai marcar um dia para que todo mês essas pessoas elas estejam se encontrando em determinado local e fazendo uma exposição dos seus pratos e também comercializando esses pratos. Qual a ideia disso? É para a gente tentar aquecer um pouco a economia e também para esses pessoais que a gente sabe que acontece muito, questão do pessoal nos bairros, que tem seus restaurantes, e às vezes assim não é conhecido. A gente vai marcar um dia para que esse pessoal fique se encontrando uma vez por mês, tudo indica que será na nossa Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, e meio que fazer essa feirinha ali, de todo mês ter uma data específica, esse pessoal ele vem, se encontra, exponha seus pratos, tanto para degustação como também para comercialização. Vamos ver se também se dá para incrementar essa feira, com um projeto também que nós vimos lá, que se chama Feira do Parque. Também aí já é uma coisa mais ligada ao artesanato, né? Aproveitar esse pessoal do artesanato, que aqui em Afogados a gente vê que tem forte.
Tem um potencial.
Isso, né? Tem um potencial incrível também para a gente juntar essa feira e marcar. Todo, primeiro ou primeira semana do mês que a gente está pensando, ou segunda, para a gente fazer com que esse pessoal se encontre na praça, mostre seu produto, oferte seu produto, e a gente com isso vá aquecendo a economia.
Ilma, na sua opinião, qual deve ser a prioridade? Eu vou puxar um tema que a gente, o Glauco estava conversando comigo, que ano passado a gente foi pesquisar o que precisava melhorar no comércio e foi aquela chuva de opiniões, né? E vocês acabaram levando lapiada pelos outros, porque a gente sabe da qualidade de atendimento das empresas que vocês representam e como vocês brigam por isso. Mas houve muitas queixas sobre atendimento. O que a CDL pretende fazer para capacitar melhor o nosso comércio nesse critério que foi tão e é ainda tão questionado? Eu lembro que alguns dias um ouvinte que estava no Sul disse: ó, estou de férias em Afogados, e descascou a questão do atendimento, e outras pessoas ligaram também. Como é que a gente consegue melhorar a qualidade desse atendimento?
Não desistindo de investir em recurso humano. É um recurso mais difícil, quem é empregador sabe disso. Afogados da Ingazeira já dá um grande passo que promove vários cursos. A nova CDL está em total conexão com o SEBRAE, com o Sistema S. Como o Glauco bem falou, nós estamos elaborando nosso plano de ações e é prioridade investir em curso de atendimento ao cliente, para os associados poderem capacitar mais seus atendentes nas lojas.
Qual foi o reflexo daquele diagnóstico? Isso impactou muito vocês, os comerciantes. Vocês sabem já da obrigação do bom atendimento. Estou dizendo isso não é para rasgar seda, que eu conheço o negócio de vocês. Mas De que forma isso impactou no sentido de colocar essa como prioridade mesmo, Glauco, para ser trabalhada junto ao nosso comércio?
Dentro do vamos dizer assim, da CDL, quando a gente chegou, a gente sabia já que existe um problema, que assim, só fazer só um adendo aqui, abrir um parênteses, que a gente sabe que isso não é um problema de Afogados da Ingazeira, tá?
Uhum.
A gente sabe que isso é um problema geral, muitas vezes até em estados vizinhos também a gente viaja e a gente vê essa dificuldade no atendimento. Então, não é um problema local, não é que Afogados da Ingazeira seja o rei ou a rainha do mau atendimento, tá? Isso é uma coisa geral e a gente vem tentando melhorar isso. Mas diante disso, assim, de certa forma, impactou um pouco a forma, a quantidade de vamos dizer assim, de causos de que o pessoal falou a respeito do mau atendimento. Diante disso, a gente, como o Ilma falou, a gente tem uma parceria muito forte com o Sistema S. E a gente tem lá cursos voltados tanto para atendimento na parte, vamos dizer assim, voltada para o empregador, como também para quem está na ponta da linha lá, que é o colaborador, né? E não adianta a gente tentar fazer um trabalho com um colaborador sem a gente conseguir internalizar isso na cabeça, vamos dizer assim, do patrão, né?
Isso.
A gente vai trabalhar em cima desses dois lados. Claro, trabalhando com quem está lá na ponta da linha, mas também massificando muito, principalmente na cara do patrão, né? Que a gente sabe, a empresa ela é o espelho do patrão. Se ela tem um mau atendimento, o problema não é só com o colaborador. Com certeza ele parte mais de cima. Mas assim, só deixando bem claro, a gente sabe que isso não é um problema só de Afogados da Ingazeira. A gente vê isso como um problema geral, mas a gente vai agir nessas duas linhas. Tanto massificando isso na cabeça do empregador, como também massificando isso na ponta da linha lá com o colaborador.
Muito bem, vamos aqui a mais pessoas que estão participando. Esse aqui gravou o zap, vamos ver o que ele quer falar. Diga lá.
Bom dia, cara. Eu peguei o WhatsApp aí com um amigo aí de Afogados. Eu, na verdade, sou daí, sabe? Mas só que moro fora daí há 16 anos, né?
E aí, depois, produção, na escuta, vamos ver. A Tamires está dizendo que vai ser melhor. Ela está confiante que 2017 vai ser um ano bem melhor. Está apostando aí que 2017 vai ser um ano legal. Aqui, o Antônio Carlos também está confiante em um melhor 2017. Ele diz, não é possível que 2017 consiga ser pior que 2016. Está demonstrando, portanto, confiança. Em linhas gerais, me parece que o sentimento da população é esse de que não dá para ser pior, que estão confiando que algo de novo possa acontecer em 2017. Essa é também nossa confiança. Eu quero agradecer aqui ao Glauco, quero agradecer a Ilma pela participação no debate, contribuindo com as opiniões, e dizer que a gente continua à disposição da CDL, do setor comercial, para ajudar a impulsionar esse setor e que tenhamos um inverno bom. Esperar que as previsões indiquem bom inverno para a gente conseguir enfrentar ainda de forma diferenciada esse cenário de crise. Que se tem crise para o país todo, para a gente tem crise e seca ainda por cima. Quer dizer, um quadro bem difícil que nós estamos enfrentando. Então, Glauco, mais uma vez, obrigado por nos atender e a gente continua conversando. Um abraço.
Nil, muito obrigado pela oportunidade, né? Agradecer essa parceria aí que cada vez vai ficar mais forte, CDL Rádio Pajeú. Só aproveitar aqui e abrir um parênteses aqui, Nil, mandar um abraço aqui pro pessoal da Lipris Noivas. A última vez que eu vim aqui, lá são mais de 20 mulheres,
esqueceu,
viu, Nil?
Esqueceu de falar.
Quase apanha lá dentro, viu, Nil? Quase apanha lá dentro. Ficar brava, tava tudo brava comigo. Uhum. Mas mais uma vez, Nil, agradecer a Rádio Pajeú, né, pelo espaço que sempre vem dando e vamos lá, como você fala, com a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai superando esse ano tão desafiador. E o que precisar, estamos à disposição.
Muito obrigado. E uma está dizendo que eu tenho que mandar um alô, eu mesmo mandar um beijo para Dona Lourdes Valério, né? Que a mãe dela, que não perde o nosso programa. Dona Lourdes, muito obrigado. E mande um abraço aí para seus colaboradores também na Valério, né? Não, a SUP teve confraternização esses dias. Ano que vem eu já me convidei. Eu também sou da equipe, então vou estar lá também. Tá bom, Ilma?
Muito bem. Fechado. Convite já feito. Obrigada à equipe da Valério Construções, clientes, fornecedores, sociedade. Obrigada a todos. Eu acredito que meu desejo é o desejo de todo comerciante, que a chuva caia, que possam plantar em São José, colher em São João, para aquelas feiras do mês de julho ser aquela loucura do pessoal vendendo sua colheita e consumindo nossos comércios. Eu acredito que é o desejo de todos nós, que a gente possa reafirmar nossa fé no misericordioso Senhor Jesus, para que isso realmente aconteça.
Muito bem, muito obrigado. Falamos sobre as perspectivas para esse ano que está começando. Acabou o debate. O debate das 10.